Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Vamos tomar nossas Bíblias e vamos pensar nessa grande verdade de 2 Timóteo 3,16. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Louvado seja o Senhor. Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, que o Senhor possa estar falando conosco, que o Senhor possa ter acesso ao nosso íntimo e encher o nosso coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu te peço. Amém. Marcos, depois da reunião, você fala comigo, tá? Hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, por que Deus nos deu o Espírito Santo? Por que Deus nos deu o Espírito Santo? Em Atos capítulo 1, verso 8... Por que Deus nos deu o Espírito Santo? Atos 1, verso 8. Vocês se lembram desse pedaço da Bíblia, quando Jesus está para ser levado ao céu, para ascender aos céus, ele está falando sobre o seu reino, e os discípulos estão preocupados e perguntando sobre quando aconteceria isso? E Jesus disse que não cabia a eles tentar descobrir ou conhecer as épocas, que a volta do Senhor, só Deus é quem sabia. E então ele diz no verso 8, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Então, nesta meditação, veremos a razão primária, de Deus nos ter dado o Espírito Santo. E veremos também que antes do fazer, é necessário ser. Correto? Então, eu quero me basear nessas ideias, que é onde eu vou me nortear aqui para trazer a vocês esta meditação, esta reflexão da palavra de Deus. Porque Deus, então, prometeu o poder do alto à igreja. Em muitos lugares se fala sobre esse poder. Nos meios pentecostais, então, ele é cantado em verso e prosa. Eu quero o poder, eu quero o poder, eu quero o poder. Mas eu desconfio que as pessoas não entendem o que ele é. É poder para pregar, expulsar demônios, curar pessoas e ressuscitar os mortos? É disto que Jesus está falando aqui? Será que ele está dizendo para os discípulos, eu vou dar a vocês poder para que vocês preguem, para que vocês expulsem demônios, para que vocês curem pessoas e ressuscitem os mortos? Será que é isso que ele está dizendo? Isso tudo que nós lemos aí, e estamos ouvindo, é parte da verdade. Pregar, para pregar é necessário poder? Claro que sim, mas é necessário unção. Você só pode pregar dirigido pelo Espírito de Deus. Se você for pregar pela sua mente, não vai dar nada. É só lógica, teoria. Você vai tentar insistir e impor ideias, expulsar demônios. Você expulsa demônios pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Mas como que alguém que é dirigido pelo mal vai expulsar o mal? Vamos supor que uma pessoa está dentro da igreja. Ela pode participar de alguma atividade, mas ela não leva as coisas de Deus moralmente a sério. Então, quando ela está diante de um demônio, como pode o imoral expulsar o imoral? Jesus explicou que isso é impossível. Então, se Satanás for muito bobo, ele vai permitir uma coisa dessa? Não acontece nada. Curar pessoas. Para você pôr a mão sobre alguém, você tem que crer que de você será liberado o poder de Deus. Jesus Cristo mesmo, através da sua vida, vai tocar aquela pessoa. Não é assim? Ressuscitar os mortos, quem tem coragem de entrar num velório e começar a mandar os mortos se levantarem? Se você for usar a razão, isso nunca vai acontecer. Mas eu quero que vocês saibam que no Camboja, antes dele cair naquele sistema de governo comunista, fanatizado, nem sei se era comunismo aquilo, mas você sabia que antes daquele governo, daquele ditador tomar conta deste pequeno país, a Igreja do Senhor Jesus agiu com tremendo poder naquela nação. E você acredita que os cristãos entravam nos velórios e eles oravam pelos mortos e eles se levantavam? Houve um tremendo avivamento antes daquele país cair nas mãos do diabo. Do nosso ponto de vista, deveria ser o contrário. Não é? O avivamento deveria acontecer para tirar aquele país das mãos do diabo. Mas quando você lê aquele velho livrinho, se um dia você achar, você compre e leia. Chama-se Camboja. E você vai ficar impressionado com a atuação do poder de Deus na vida daquelas pessoas. No entanto, você vai ficar mais impressionado como aquelas pessoas entendiam Deus e como eles criam em Deus. Não era só uma questão de fazer. Dentro deles operava uma força muito grande, o poder do Espírito Santo. E eles criam em Deus acima de qualquer coisa. A vida daqueles homens e mulheres estava completamente entregue, totalmente entregue, plenamente entregue à graça do Pai. Para que nós sejamos capazes de executar todas estas coisas, uma coisa é necessária. Executar o quê? Pregar, expulsar demônios, ensinar, exercer os talentos e dons que Deus nos deu, expulsar demônios, já falei, curar enfermos, ressuscitar mortos e por aí afora. É necessário uma coisa, que o poder do Espírito Santo esteja atuando em nós para nos tornar o que Deus quer que sejamos. Correto? Porque muitas pessoas estão fazendo a obra de Deus, hoje em dia, por meio do marketing pessoal. Agora há pouco eu conversava com um irmão, e ele foi conversar com um líder de uma igreja, que dizia, a minha igreja está acabando. Mas como eu percebo que você tem conhecimento, você tem, quando você fala, você é lúcido, as suas ideias, suas palavras, elas transmitem um conceito que tem início, meio e fim. São claras. O que está acontecendo? Ele reúne lá 60, 70 pessoas e ele toda vez está tentando revelar problemas na vida das pessoas. Eu pergunto, como é que você constrói uma casa tentando só revelar problemas? E chamar isso de poder do Espírito Santo? Vocês vão ver que isso não é o poder do Espírito Santo. Me desculpe, não foi isso que Jesus pretendeu para a igreja. Jesus nunca pretendeu que você ficasse por aí correndo atrás de alguém que revele coisas que você passou, coisas que você está passando, ou qualquer outra coisa que você passará. Isso não vai resolver o teu problema. Isso não vai tornar você mais forte. Isso só vai impressionar você. Puxa, como é que aquela pessoa sabia ou sabe que eu passei por isso? Até aí, você pode ir em outros lugares que eles fazem a mesma coisa. Agora, o problema é você alcançar uma sabedoria para saber como agir numa determinada situação. E se você não tem o poder do Espírito Santo agindo em você, com toda certeza será um fraco. Você vai fracassar. Você vai se corromper. Esse tem sido um grande problema. Então, se você quer construir uma igreja, você tem que entender que você está lidando com uma família. E você tem que ensinar as pessoas a ser gente, a ser boas pessoas, ser responsáveis. E esse método não é o mais adequado para se formar uma personalidade, para trazer algum tipo de estrutura, de caminho. Percebe? Então você precisa analisar as coisas direito. O que é esse poder que Deus está nos dando? Por que Ele nos deu este poder? Algumas pessoas pregam, como eu disse há pouco, fazendo marketing pessoal. Eles estudam, fazem cursos sobre marketing pessoal, leem e aplicam isso. Quando, na verdade, João Batista disse, é necessário que eu diminua e que Jesus Cristo cresça. É necessário que ele seja maior que eu. É necessário que eu viva na sua sombra. Ele é a luz do mundo. Quem o segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Não é isso que ensina a palavra de Deus? Deus quer tornar você naquilo que ele planejou, desde a eternidade. Os seus ossos ainda não eram formados, e Deus já escreveu a sua vida no seu livro. Mas em algum momento, eu e você saímos fora do plano de Deus. E num momento gracioso, no momento onde a graça e a bondade de Deus se manifestou, por meio de alguém, por meio de uma mensagem, você ouviu a palavra de Deus e você se conectou com o Criador da sua vida. Você foi convencido de que não poderia viver sem Ele. Você foi convencido de que precisaria viver ao seu lado, e Deus disse algo espetacular. Você não viverá só com a ideia de que eu existo e de que você precisa de mim. Eu mesmo vou morar dentro de você. Eu mesmo vou morar dentro de você. Quero que você saiba que o Espírito Santo não é uma influência. Ele influencia. Porque o Espírito Santo é Deus. Diga lá, o Espírito Santo é Deus. Diga de novo, o Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. Quando nós lemos Atos 1:8, é necessário notarmos três coisas que Lucas escreveu aqui. Foi Lucas, o médico, quem escreveu este livro. E ele escreveu este livro para um homem chamado Teófilo. O nome deve significar o estudioso de Deus. Esse livro de Atos conta a história de como o Espírito Santo agiu no começo da igreja. O nome deste livro, no original, não era Atos dos Apóstolos, mas era Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Foi assim que ele foi escrito. Lucas pretendia mostrar como Deus, pelo poder do Espírito Santo, usou pessoas para formar a igreja e como ele fez com que ela se propagasse por todo o Império Romano. Ele não errou em nenhuma de sua palavra. O Espírito Santo não erra. E tudo que está na palavra de Deus é para o nosso crescimento e para o nosso entendimento. Três coisas estão aí em Atos. Primeiro, Jesus disse que o Espírito Santo desceria. E isto significa o quê? Que ele viria de cima. Ele não disse que os discípulos encontrariam o Espírito Santo na terra. Jesus, certa vez, disse: permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos com autoridade, com poder. Então, entenda, o Espírito Santo, Deus, veio de cima. Seus pensamentos são de cima e não da terra. O Espírito Santo não veio para fazer você ganhar dinheiro. O Espírito Santo não veio fazer com que você ficasse mais bonito, ficasse mais magro, que você perdesse seus cabelos grisalhos e ficasse loiro de olhos azuis ou verdes, com um corpo atlético. Ele não veio para rejuvenescer sua pele. Ele veio trazendo as coisas do alto. Sua obra é divina e não elaborada com artifícios humanos. Ele não admite a interferência filosófica, psicológica na sua atuação. Quando você diz a um demônio: saia desse corpo. Isso não é ensinado na filosofia, isso não é ensinado na psicologia, em nenhuma ciência humana. Quando você diz a um paralítico: levanta e anda. Que força é essa? É poder mental que vai na mente de uma pessoa para ele ser curado? Não. Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Deus agindo dentro de você, e você permite que ele flua, Deus mesmo, quando você toca, ele mesmo toca na pessoa. Todos nós temos uma tendência de acharmos que não somos dignos, que não temos o dom. Mas Jesus, ele disse, vão, preguem, expulsem demônios, curem pessoas. Ele disse isso para todo mundo. Mas ele disse algo. Eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque é ele quem faz. Nós somos instrumentos. Quando nós tentamos mudar as coisas, quando nós tentamos mudar os pensamentos de Deus, adaptar coisas humanas aos pensamentos de Deus, nós começamos a fracassar. E perder aquela energia, perder o poder, perder a sua presença. E é óbvio, nós o estamos substituindo por outra coisa, por outro poder, o poder da mente. O Espírito Santo veio para realizar algo que o ser humano por si mesmo não conseguiria. Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Como uma pessoa pode saber que espiritualmente é pobre? Quantas pessoas você conversa e elas dizem para você, eu já creio, eu já tenho a minha religião. Até mesmo dentro das igrejas, você encontra uma certa filosofia quando as pessoas dizem, o que importa é que a pessoa creia em Deus. O que importa é que a pessoa está se encontrando em algum lugar. Isso são mentiras que o inferno tem plantado na mente e nos corações. Ninguém se encontra em algum lugar. Ninguém consegue crer em Deus, ninguém se encontra em algum lugar, isso tudo é bobagem. Nós só nos encontramos quando nós nos descobrimos quem somos por meio da imagem espiritual que o Espírito Santo nos revela de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu descubro quão miserável sou, quando eu descubro quão desinteressado eu sou, quão duro eu sou de coração. E então eu digo, eu não posso mais viver assim. Pronto. O Espírito de Deus convence esta pessoa de que ele é um pobretão. Espiritualmente falando, ele é um verdadeiro miserável. E então a pessoa diz, Senhor, eu não posso mais viver assim, eu preciso de ti. Então, quando ele se abre, porque o Espírito de Deus o quebrou por dentro, o reino de Deus vem e toma posse desta pessoa. É assim que funciona. Incrível. É assim que funciona. Vocês já estão cansados? Segundo, Jesus ensina que quando o Espírito vem a nós, ele vem como o poder de Deus. Veja, quando o Espírito Santo descer, ele vem de cima. Vocês receberão o quê? Poder. Deus é o poder que se instala em você. Repare o poder que ele é. Do nada, ele criou todas as coisas. No princípio, Deus, assim é a Bíblia, antes de tudo que você pode ver, Deus gerou o princípio das coisas, fazendo com que elas viessem a existir do nada. Deus disse: existam, e elas passaram a existir. Esta é a verdade. Ele é o Criador. Esse mesmo poder que criou todas as coisas, esse mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, está em você. Está aqui nesta noite, no seu espírito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra no grego para poder é dunamis. Termo este que dá origem à palavra dinamite. E o que é dinamite? Um explosivo rápido que detona mais, do que incendeia. O alvo da dinamite não é incendiar. É destruir. Comece a enxergar. Porque Deus nos deu o Espírito Santo. Ele nos deu algo que veio de cima. E isto que veio habitar em você, veio para destruir e não incendiar. Algumas pessoas, quando se encontram numa reunião, apenas se incendeiam, se emocionam, mas não são destruídas. Muitos dizem: eu fui na reunião lá do sapatinho. Puxa, você precisa ver como é que é. Ó, você precisa ver como é que é. Uma pessoa destruída não fala assim. Uma pessoa incendiada assim fala. Porque ela é só pura emoção. Eu espero que Deus me use para falar com vocês estas verdades, porque estas coisas também irão por aí afora. Muitas pessoas apenas se emocionam com Deus, mas não permitem que Ele as destrua. Então eles estão sempre buscando uma emoção a mais.
Quando o poder da dinamite é acionado, a paisagem muda. Ou não é? Montanhas de pedra são derrubadas. A paisagem muda. Porque aquilo que é estourado, quebrado, será usado para edificação. Emoção não edifica ninguém. Vamos em frente. Então, o Espírito Santo veio para explodir e não incendiar. Ora, a pergunta que faço é: explodir o quê? Isto deve nos levar ao terceiro ponto. Terceiro, o Espírito Santo veio para nos tornar o quê? Testemunhas de Jesus Cristo em cada canto deste mundo. Vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego é martus, termo este que dá origem à palavra mártir. O que significa ser um mártir? Aquele que prefere morrer a renunciar à fé, à sua crença. Aquele que sofre muito. Quer dizer, então, que o Espírito de Deus veio para me fazer sofrer?
Foi. Eu vou explicar qual é o sofrimento.
Quando você está diante de uma situação, ou de um sentimento, de um pensamento, que ele está tentando obrigar você a renunciar sua fé, não me diga que isto é gostoso. Ele está cobrando. E aqueles pensamentos do inferno, aquelas ações do inferno, estão dizendo para você: você vai ganhar mais aqui do que na igreja. Você vai se satisfazer mais assim do que lendo a Bíblia. Você terá mais prazer nisto do que naquilo que Deus te fala. Aquela voz do inferno, ela está fundamentada sobre desejos que estão no nosso coração. O diabo não leva ninguém a fazer alguma coisa. O diabo leva você a fazer o que você pretendia fazer. Então, é um momento de sofrimento. Quando você diz: Pai, eu não quero errar. Tudo que minha mente quer, tudo que meu corpo quer, tudo que minha alma quer é isto. Mas eu renuncio tudo isto por amor ao teu nome. Porque o Espírito Santo me dará forças. E quando você resiste, e quando você então enfrenta aquilo, as coisas dentro de você começam a ruir. Aquelas Jericós dentro de você caem. Com os gritos do céu, com os gritos do seu espírito, com os gemidos do Espírito Santo que atua no seu coração.
Vocês estão comigo ainda? Louvado seja Deus. Ele veio nos fazer sofrer. Imagine, Deus diz, eu quero que você, vou usar um exemplo, quero que você esteja na reunião hoje, mas aí toca o telefone. Alguém oferecendo um momento que você sempre esperou a vida inteira. E você sabe que Deus queria tratar com você. E então você dirá, eu sempre estarei na igreja, mas esse momento ou é agora ou nunca mais. Aplique isto em qualquer outra situação. Se você escolher estar na direção de Deus, em princípio, você fica abatido. Não me diga que não. Seja verdadeiro. Você diz assim, puxa, eu queria, esperei tanto, mas alguma coisa diz. É sofrimento. Vamos seguir. Em sã consciência, quem deseja ser mártir para Deus? Interrogação. Quem deseja ser mártir para Deus? Para Deus. Eu já vi pessoas morrendo por questões filosóficas, políticas, mas morrer para Deus, isto é sem sentido. Mas quando você lê o livro de Hebreus, capítulo 11, aquele texto da palavra de Deus fala de homens cheios, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e Deus diz lá que o mundo não era digno deles. Eles não se venderam, sofreram, cerrados ao meio, crucificados, apedrejados, esquartejados. Pedro prometeu que não negaria a sua fé, e Jesus lhe disse o quê? Eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Quem quer ser mártir para Deus? Pedro foi um. Você é outro. Eu sou outro. Quantas vezes já dissemos, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Mas quantas vezes nós o abandonamos? Eu nunca irei negá-lo. Mas quantas vezes nós o negamos? E então o Espírito Santo nos leva diante de Deus para confessarmos a nossa falha. E que sofrimento. Imagine o Walter, ajoelhado, ou sentado, ou reclinado, diante de um ser invisível que ele não vê,
pedindo perdão. É demais.
Que humilhação. Que sofrimento. Mártir.
Quando você está falando para uma pessoa acerca da bondade, do amor de Deus, da graça de Deus, você está morrendo para si. Quando você se compromete com o reino de Deus, para que seus talentos e dons sejam usados em favor de outras pessoas, você é um mártir. E se você é perseguido por causa da sua fé, você é um mártir. Na Índia, milhares de cristãos estão sendo perseguidos, centenas estão sendo mortos, porque eles não querem negar a sua fé em Deus. São mártires. A perseguição lá é dura. Mas a perseguição que nós temos aqui é a perseguição da liberdade. Se lá é da censura, aqui é da liberdade. Você tem tanta liberdade que você é capaz de transformar esta liberdade em licenciosidade. Libertinagem. Alguma coisa sem fronteira, sem limites.
Pedro achou, Senhor, jamais te negarei.
Quando você disser outra vez para Deus, eu não vou te abandonar, eu não vou te negar.
Lembre-se disto. Você vai. E como vai?
A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Todos nós vamos errar. Não é o alvo de Deus isto. Você vai falar coisas que não quer, você vai pensar coisas que não quer, você vai agir de um modo que você sabe que não deveria agir. Você ofende uma pessoa, você liga e ofende, e xinga. Não é a melhor maneira. E depois você descobre que está errado. E então vem o sofrimento. E se você é um mártir, você vai procurar esta pessoa e vai dizer, me desculpe, porque aí você agora é verdadeiro. Do contrário, você é um mal, dizendo que pode expulsar o mal. Na verdade, você é um banana. Há dois grandes verbos que dominam a vida humana: ser e fazer. O que o homem é vem primeiro aos olhos de Deus. O que ele faz é determinado pelo que ele é. Portanto, o que ele é sempre é mais importante do que o que ele faz. Vamos ler isso? O que ele faz é determinado pelo que ele é. Portanto, o que ele é sempre é mais importante do que o que ele faz. Se você está agindo de uma forma errada, é porque você é aquilo. E quando você descobre que está agindo errado, é porque você descobriu que é aquilo e que precisa mudar. Precisa mudar por quê? Porque aquele que veio de cima, o poder está lá, querendo destruir esse orgulho, esse egoísmo, essa peça do eu.
Que ação! Quando você disser assim, derrama o teu poder sobre mim, você está ferrado.
O Espírito Santo veio a nós trazendo coisas de cima, e elas são como uma dinamite para explodir, para matar os nossos desejos pessoais, antes que possamos receber unção e sermos usados por Deus. É isso que ele fez. Naquele dia de Atos, como Pedro poderia pregar? Como eles poderiam falar em línguas e dialetos estrangeiros? Se eles não se negassem. Eu encontro pessoas que têm tanta dificuldade para serem batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque o eu está dominando. Porque a razão domina. A Bíblia diz, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A palavra morte aqui significa separação de Deus. Quem vive com a inclinação das paixões, apenas das paixões, a sua mente vai sempre trabalhar voltada para estas paixões. Você se lembra, domingo, Deus viu a humanidade e viu que a humanidade era má. E chegou a um nível de deterioração que não havia mais volta. Não havia retorno. Deus não podia mais trabalhar neles e estavam completamente fechados. Mas ele encontrou ali uma família que vivia de acordo com o Espírito. Porque suas mentes eram voltadas para o Espírito. Você acha que aquela humanidade, que aquela sociedade, melhor dizendo, não tentou influenciar Noé e sua família? Você não acha ou não pensa que eles quantas vezes tiveram que batalhar dentro de si mesmos para não se tornarem presas da filosofia daquela sociedade? Sim ou não? Como que eles superaram isso? Não existia mais pregador ali. Não existia profeta. Não existia sacerdote. Tudo que era de Deus havia sido banido da terra. Hoje você tem um homem aqui falando. Você encaminha o seu filho, tem uma moça, um rapaz ensinando o seu filho sobre Deus. Dê valor a isto. Deus nos deu este lugar para nós enchermos com orações, ações de graças, súplicas, e celebrar o grande nome de Deus. Isto é um oásis! Isso não é para ser tratado assim. Quando der, estou, quando não der, não. Não, não é assim.
Se você for pego pela influência da sociedade deste mundo, você morre. Porque a mentalidade da carne é a morte. É para lá que ela te conduz. Mas a mentalidade do Espírito Santo é a vida que vem do alto e a paz que se instala em você. Porque esta vida que vem do alto é Jesus. E a paz que se propaga em você é Jesus. Dizer que o Espírito Santo nos foi dado para o serviço cristão é verdade, mas não toda a verdade. Não, Deus me deu o poder, porque agora eu saio para pregar, porque agora eu vou, porque agora eu vou. Não, o Espírito de Deus veio para você parar. Primeiro para você parar, porque ele vai te detonar. Antes da produção, o que deve prevalecer é o princípio do grão de trigo. Lembram-se? Jesus disse, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Uma coisa é morrer com o significado de se afastar de Deus, perder a presença de Deus. Outra coisa é morrer quando você submete a sua vontade, os seus erros, sob a potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele te honre. Isso é evangelho. O princípio do grão do trigo é a morte. O que você vai fazer domingo que vem? Morrer para si mesmo? Ou morrer de outra forma? Sua mentalidade é para o espírito ou é para a carne? Você crê que Jesus vai voltar? Ah, eu creio. Mas onde está sua mentalidade? O que está te entristecendo agora? É algo que você perdeu? Meu irmão, lute contra isto. Deus continua sendo o Senhor e soberano da sua vida. Ele tem tudo debaixo do seu controle. Em nome de Jesus. Acredite nisto. É importante saber que a vida de Deus sempre nasce da morte do eu, para que a vida poderosa de Cristo Jesus flua de nós. Quando você se submete a Deus, quando você permite que Ele comece a destruir como uma dinamite aquelas montanhas, aquelas muralhas que eu e você construímos do nosso orgulho, então, rios de água viva passam a fluir do seu interior. Ah, Walter, isso aí ninguém alcança. Ninguém alcança? Você só está aqui crendo porque pessoas viveram desse modo. E você está agora tentando destruir o que esses caras lá no passado passaram, sofreram, enfrentaram, prevaleceram, e você com as suas ideias tentando destruir, você será amaldiçoado. Não haja assim. É inconcebível que um Deus santo e soberano tenha tanta falta de obreiros e que tenha que forçar ao serviço espiritual qualquer pessoa sem qualificações morais. Qualquer um hoje abre uma igreja, igual aqueles três no domingo, que eu mostrei para vocês aqui num vídeo, da unção do achar. E eu soube que uma senhora pegou as crianças e foi embora chateada. Lamento. Como que uma pessoa pode chegar? Eu estou aqui diante das grandes forças. Isso é magia? Eu vou pegar essa água e vou levar para o Brasil, porque vocês vão tomar e vocês vão receber a unção do achar. Você vai achar namorado, você vai achar marido, você vai achar o diabo na sua vida. Isso é verdade ou é mentira? Vai achar uma grande disenteria ao beber aquela... E primeiro, e segundo lugar, que essa água não passa na alfândega, como nós sabemos. Oi? E ainda mais a garrafinha estava tampada, bela observação. E colocada em sacos de lixo. Então nós temos assistido tudo isto. Por que você não valoriza mais? Se uma igreja como a nossa e de um outro irmão, de outros que estão lutando por uma verdade, fossem valorizadas, haveria alguma mudança? Pare para pensar. Se você valorizasse mais o que Deus está fazendo na sua vida, como você seria? As pessoas olhariam para você e seriam influenciadas para melhor? Jesus disse: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Eu sei de uma igreja em São Paulo muito famosa, que a líder, a mulher, comprava pó para o ministro de louvor. E antes dele ministrar, ele cheirava. E depois ele entrava na unção. Vendo o quê? Não sei. Você acha que Deus aprova isso? Porque a pessoa, ela está usando narcótico, alguma coisa que a tira da realidade. E muitos ainda, até aqui, mantém o seu carnezinho fielmente desse grupo. Todo mês você deposita na conta dessa turma o seu dinheiro. E Deus vai te cobrar isso. Essas pessoas, os puros, são as que não têm medo de serem desmontadas por Deus. Porque sabem que a dedicação e a adoração vêm em primeiro lugar. Dedicação é adoração. Adoração não é cantar, adoração não é um tipo de hino. Alguns cristãos ainda persistem dizendo, ah, eu não gosto muito de hino assim de adoração, como se fosse uma música lenta. Eu gosto de hinos rápidos, bah, 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 bah. Adoração não é cantar. Adoração é ser dedicado. É reconhecer Deus como Deus. Paulo diz, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem, ou melhor, se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Ofereçam completamente para serem destruídos. Imagine um mundo sem pessoas destruídas por Deus, segundo o que comentamos nesta noite. Como seria? Imagine você hoje, se não fosse destruído por Deus, e se Deus não viesse destruindo aquelas estruturas malignas dentro da sua vida, como você seria? O que você estaria fazendo? Onde você estaria agora? Onde você estaria na sexta-noite, no sábado à noite? Pois bem, a versão antiga. Recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Para terminar, Jesus fez esta promessa e algum tempo depois, eles perderam suas casas, perderam seus negócios, foram perseguidos de tal modo que eles foram obrigados a fugir de Jerusalém. Muitos se esconderam na Judeia. Outros se esconderam no lugar terrível para eles chamado Samaria. E outros foram para lugares longínquos, os confins da terra. Eles não precisariam ir. Bastava com que eles dissessem, eu não conheço. Eu ouvi sobre essa coisa do Nazareno, eu ouvi sobre alguma coisa, sobre tal de evangelho, mas eu não quero isso. Então não me persigam. Mas você foi na reunião? Fui para ver.
E eles estão totalmente errados. Se você quiser, eu digo em público todos os erros deles.
Mas não foi isso que eles fizeram. Eles foram mártires. Eles não negaram. Perdendo tudo, mantiveram a fé. Perdendo casa, negócios, perdendo a dignidade. Como eles conseguiram? Por causa de Deus? É porque o Espírito Santo estava agindo dentro deles. Tudo lhes poderia ser tirado, mas o Espírito Santo, eles não permitiram que ninguém roubasse deles tamanha experiência gloriosa. Você é um profissional. Você é uma dona de casa. Lá onde você está, a influência satânica existirá. Mas dentro de você está a dinamite. A dinamite para te derrubar. Para te aniquilar. Para tornar você o grão de trigo. O que é a semente do trigo? Uma casca forte? Toda casca é forte em relação ao tamanho da semente. Mas quando a vida lá dentro começa, ela aquece. A casca se rende, apodrece, se rompe e a vida vem para fora. E aquele grãozinho de trigo produz dezenas e dezenas de outros grãos. Quando você morre para si mesmo, é isto que vai acontecer. O Espírito Santo vai abençoar tua casa, vai abençoar pessoas ao seu lado, porque a produção será muito grande e você não poderá carregá-la sozinho. Se a nossa igreja aprender esta lição, é tudo o que precisamos aprender para Deus fazer algo estrondoso. Não para o nosso nome, mas para a glória e celebração do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o príncipe, o conselheiro, príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, Deus forte, estrela da manhã. A Ele toda glória, toda honra. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.